Olá a todos, vamos a mais um podcast AgroInsight, conteúdo de qualidade disponível em um só lugar. Vamos ao nosso pod de hoje, na verdade uma curiosidade para você. Você sabe as vantagens da segunda safra ou safrinha? Para quem não sabe, a introdução da segunda safra ocorreu no final da década de 70, quando alguns agricultores do Paraná iniciaram o plantio do milho após a colheita da soja, por conta da descapitalização ocorrida na região após perdas com a safra de café devido à geada. Já no final da década de 80, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, iniciou o acompanhamento de safra quando o volume da produção da safrinha começou a ser identificado no país. Embora considerada uma atividade de alto risco agronômico, por isso então chamada de safrinha, outros produtores introduziram esse sistema devido à ociosidade da propriedade rural por longo período do ano. Afinal, a otimização da área produtiva caracteriza-se como eficiência em sistemas produtivos agrícolas. Então, segundo Décio Caran, que é membro do Conselho Científico Agrosustentável, a partir do momento em que o produtor entende que a segunda safra pode resultar em retorno econômico, inicia-se uma pressão para o desenvolvimento e adaptação de técnicas para a melhoria de sua produtividade da safrinha. Ou seja, o conceito de sistema de produção intensificado começa a ser difundido e muitas regiões onde não era semeada nenhuma cultura com retorno econômico, foi possível demonstrar a rentabilidade duplicada na mesma área. Como, por exemplo, a partir da safra 2011-2012, o milho safrinha passou a representar mais de 50% da área plantada e da produção de milho no Brasil, estando atualmente estes em mais de 72% de toda a área plantada e da produção de milho. Com isso, foi possível demonstrar que a propriedade rural pode ser trabalhada em mais de 80% do ano, com possibilidades de investimento para o sistema e maior retorno econômico em médio prazo, diluindo-se os seus custos fixos, além da redução da ociosidade dos equipamentos, principalmente pelo seu caráter depreciativo, mesmo porque a depreciação ela é caracterizada como um custo fixo, e ainda assim otimizando a mão de obra da propriedade rural. Ou seja, as alternativas que visam maximização da área e maiores produções são frequentemente adotadas por proporcionar bom retorno econômico, além da possibilidade de comercialização em diferentes períodos de oferta, garantindo mais segurança ao produtor rural. Muito obrigado a todos, um forte abraço, acompanhe as nossas podcasts e também sigam no canal AgroInsight do Instagram. Professor Omar Sabag, da Unesp de Ilha Solteira.